Vamos lá? Podcast sobre produto de solubilidade KPS. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E a dica de sempre. Vem começar com a dica, né, filhão? Não esqueça de, é claro, se possível, tenha em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar e muito aí na compreensão do seu podcast, beleza? Bom, galera, hoje eu tô falando aqui com vocês sobre a constante do produto de solubilidade, o famoso KPS. Eu acho que esse podcast vai ser um pouquinho mais curto, mas vamos lá. Cara, KPS é muito de cálculo. Então, para não fazer um mapa mental zoado para você, eu prefiro que você dê um gás na aula teórica e que esse podcast aqui seja só para dar uma ligada aí, só para não acendida aí nos seus conceitos, beleza? Foco na aula completa. Bora lá. Pessoal, então o KPS é uma constante de equilíbrio químico que vai descrever o equilíbrio de espécies de solubilidade baixa. São espécies que a gente costuma chamar de insolúveis. Mas na verdade elas não vão ser insolúveis, elas vão ser pouco solúveis, beleza? Elas vão ter a solubilidade muito, muito, muito baixa, tipo 10 a menos 20, 10 a menos 15, às vezes até 10 a menos 40, beleza? 10 a menos 40 o quê? Mols por litro, beleza? Bom, e aí o KPS vai ser a constante desse equilíbrio. Pessoal, até agora a gente veio falando sempre de constante de equilíbrio assim, né? Ah, produto sobre reagente, sempre produto sobre reagente. No KPS vai ser um pouco diferente, vai ser só a concentração dos produtos, por isso que a gente chama de produto iônico. Por exemplo, quando você tem um AgCl, o KPS dele vai ser o seguinte: concentração de Ag+ vezes Cl menos. Por quê? Quando a AgCl se dissocia, ele vai se dissociar em Ag+ mais Cl menos, beleza? Prata e cloreto. E aí, o KPS seria a concentração de Ag+ vezes Cl menos sobre AgCl, né? Produto sobre reagente. Só que o lance é: a AgCl é um sólido. Sempre que você está tratando com KPS, você vai ter um sólido como reagente. Então, esse sólido ele não entra na constante de equilíbrio. Lembra? Constante de equilíbrio é sem produto sobre reagente, elevado aos seus respectivos coeficientes, exceto sólidos em excesso ou solvente. Beleza? Então, dito isso, a gente sempre tira o reagente do KPS. Vai ser sempre o produto iônico, o produto das concentrações dos íons elevados aos seus respectivos coeficientes. Show? Então, se a gente tivesse, por exemplo, a UCl3, né, o cloreto áurico, né, o cloreto de ouro 3, eu teria Au3+ mais 3 de Cl menos. Aí o KPS seria concentração de ouro 3+ vezes a concentração de cloreto ao cubo. Tranquilo? Se eu tivesse CaF2, por exemplo, seria concentração de cálcio 2+ vezes a concentração de fluoreto, F menos, né, ao quadrado. Tranquilo? E aí, como é que o KPS pode aparecer para você? Cara, o caso mais comum de aparecer KPS é a relação entre o KPS e a solubilidade. O quão solúvel é uma espécie, se ela é muito solúvel, pouco solúvel, enfim. O lance é o seguinte: eu tenho duas formas de abordar isso. Substâncias com o mesmo número de íons e substâncias com número de íons diferentes. Por exemplo, substâncias com o mesmo número de íons, eu penso aí no, até no mapa mental, eu coloco cloreto de prata e o carbonato de bário. Ambas são formadas por um cátion e um ânion, certo? A AgCl tem um cátion e um ânion. BaCO3 tem um cátion e um ânion, certo? Então as duas são formadas por dois íons, tranquilo? Então quando você tiver sais com a mesma expressão, tipo AgCl e BaCO3, AuCl3 e FeOH3. Então assim, sais que tem três íons, quatro íons com quatro íons, três íons com três íons, sais que tem o mesmo número de íons, você pode fazer a comparação direta. Quanto maior o KPS, maior vai ser o valor da solubilidade. Agora, quando você tem sais com expressões diferentes, tipo assim, ó, eu estou comparando o CaF2 com o AuCl3. Aí, filho, você não pode olhar direto para o KPS, não. Eu até falo sobre isso na dica Enem e na aula completa. A gente tem que primeiro calcular o valor da solubilidade para depois poder comparar. E aí sim, quanto maior a solubilidade, maior vai ser o valor de S, né? Maior o valor de S, maior a solubilidade. Tranquilão? Então, ó, passo a passo. Primeiro você vai determinar a expressão do KPS e aí você vai substituir as concentrações dos íons no equilíbrio. Vai colocar em função de x, em função de y, enfim. Eu prefiro colocar em função de s. Achou esse s? Já era. Achou esse s? Já era. Conseguiu determinar qual vai ser o sal mais solúvel. Beleza? Então, não vai direto seco pelo KPS, não. Calcula primeiro o s e depois você compara. Quanto maior o s, maior a solubilidade. Certo? Agora, algo muito importante que eu debato lá com vocês também na aula completa é o efeito do íon comum. Cara, na verdade, o efeito do íon comum é uma aplicação direta do princípio de Le Chatelier, certo? Você vai colocar um íon que já esteja presente naquele equilíbrio iônico. Por exemplo, se for equilíbrio do cloreto de prata, eu adiciono cloreto de sódio. Quem é o íon comum? Cloreto, o Cl menos. Agora, se eu adiciono nitrato de prata, essa solução de AgCl, né, de cloreto de prata, se eu adiciono nitrato de prata, quem é o íon comum? A prata, é o Ag mais, beleza? E aí o que acontece? A solubilidade vai diminuir. Por quê? Se eu estou adicionando mais Ag mais ou mais Cl menos à solução, eu estou deslocando equilíbrio no sentido inverso. Então, estou formando mais sólido. O sólido não participa do processo, o sólido vai estar fora da solução, ele não faz parte da solução. Ele até faz parte do sistema, ele está ali dentro, né? Se você for pesar, vai contar a massa dele, mas o sólido ele não faz parte da solução, beleza? Então, como o sólido não faz parte da solução, eu estou diminuindo a solubilidade, eu estou aumentando a quantidade de sólido e diminuindo a quantidade de espécies em solução. Então, o íon comum sempre vai diminuir a solubilidade de um composto que já tem um valor de Kps. Beleza? Galera, esse foi mais um podcast. Espero que ele possa ter te ajudado aí no busão, voltando do cursinho, indo para o cursinho, ou sentado aí no intervalo do cursinho, ou estudando em casa. Não importa. O importante, de verdade, é o seu carinho, a sua confiança e, é claro, ajudar você a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. Eu sou o Monstrão da Química. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.